A Francisca Braga tem 27 anos, é de Braga e está na Dinamarca. Chegou em agosto de 2018, já lá vão 3 anos e meio. Nesta altura está na cidade de Oros. Passou também por uma outra cidade dinamarquesa. Na mala levava uma outra experiência internacional, o Erasmus na República Checa, e sei que desde que chegou à Dinamarca também foi fazer uma perninha, entre aspas, um semestre à Holanda. Francisca, como é que isto tudo começa? O que é faz em 2018? Deixar Portugal e rumar ao reino da Dinamarca?
Eu acho que foi sempre a questão, sempre desde que me lembro, desde muito pequenina, que sempre gostei muito de viajar. E desde cedo já estava a estudar, tanto na escola secundária como um bocadinho na faculdade. Percebi que se calhar Portugal era um bocadinho pequeno para mim e para os horizontes que eu tinha planeado para o meu futuro. Então acabei o meu mestrado integrado em Engenharia do Ambiente, na FEUP, na Universidade do Porto. E já com um Erasmus, lá está, na República Checa, que me abriu muito os horizontes para uma vida no estrangeiro e para uma mente mais aberta a tudo o que se passa no mundo lá fora. Decidi ir para o estrangeiro, não tinha muito a ideia de Dinamarca, para ser sincero, foi um bocadinho por acaso que vim aqui parar. Foi uma questão um bocado de pesquisa na internet por outro estudo que vim aqui fazer. Vim aqui fazer outro mestrado na área da sustentabilidade e apareceu-me a Dinamarca, apareceu-me Aalborg, que foi essa tal cidade dinamarquesa que vim inicialmente, e vim assim parar aqui um bocado de paraquedas, não sabia nada acerca de Aalborg, por exemplo, e da Dinamarca também muito pouco, mas foi toda esta questão de querer vir sonhar um bocadinho mais e viajar e viver fora e ter esta experiência também pessoal.
Bom, e na verdade já lá vão 3 anos e meio, mas já tinha feito Erasmus. O Erasmus a juntar à tal vontade que desde pequena cultivava de alguma forma pelo gosto de viajar, esta vontade saiu reforçada depois do Erasmus, Francisca?
Completamente. Eu adorei o meu Erasmus, foi uma experiência de 6 meses fantásticos e veio reforçar também a questão de perceber que vivendo fora e tendo a capacidade de estar com pessoas de diversas culturas, conhecer pessoas diferentes todos os dias e ter a capacidade de estar numa língua diferente e aprender também um bocadinho com isso, veio reforçar a ideia de que realmente queria ter esta experiência de estar fora e de ser uma experiência tanto a nível profissional, mas também a nível pessoal. E acho que também faz com que eu sou escuteira desde muito cedo e fiz muitas atividades internacionais e isso também ajudou bastante e senti-me muito mais integrada quando, por exemplo, cheguei aqui à Dinamarca porque fiz logo amigos e isso ajuda também bastante.
Bom, chega à Dinamarca em 2018 para estudar. Na mala levava a ideia de ficar quanto tempo?
Sinceramente, era só os 2 anos do mestrado. Eu não, nunca fui muito fazer planos a longo prazo, fui mais de ir na onda de ver o que é que se dá no dia-a-dia. Eu sabia que queria fazer um doutoramento e também sabia que eu queria fazer fora de Portugal, mas até se calhar tinha a ideia de não fazer na Dinamarca, de fazer noutro país e de ter esta experiência de viver em quantos países fossem possível. Mas lá está, a ideia era só ficar 2 anos, mas já estive aqui há 3 anos e meio e estou a gostar bastante, mas ainda tenho aquela ideia de parece que foi ontem que aqui cheguei.
Bom, então vamos lá olhar para esse dia, como é que foi o primeiro encontro com a Dinamarca?
Foi muito engraçado, eu vim com os meus pais, eles nisso sempre me apoiaram bastante, eu sou filha única, por isso também acho que temos uma relação muito próxima. E eles vieram comigo de avião e, como eu disse anteriormente, eu sabia pouco da Dinamarca, só o básico, e de Aalborg sabia muito menos. Eu lembro-me que me tinham falado era que era uma cidade que tinha o clube de futebol tinha jogado há uns anos atrás com uns clubes portugueses, e era pouco mais que isso. Sabia que era bastante no norte da Dinamarca e que não era das principais cidades, talvez a quarta maior cidade da Dinamarca. E esse dia foi bastante tranquilo, eu sabia para o que vinha, sabia que se calhar havia dias que iam custar, mas que depois a experiência no final ia ser muito enriquecedora. E estive bastante cansada, mas cheia de aventuras prontas para contar e também para fazer amigos e ansiosa por conhecer a universidade e por viver estes 2 anos muito intensamente.
Bom, chega acompanhada dos pais, que de alguma forma vão também dar algum conforto no início desta aventura, mas depois é preciso arregaçar mangas, voar sozinha, fazer este caminho num país diferente do nosso. Como é que foi o processo de adaptação, Francisca?
Tenho a facilidade de dizer que para mim foi muito fácil. Apesar de sentir que as pessoas dinamarquesas são, não quero dizer frias, porque não são, não acho que o sejam, mas demoram a dar o primeiro passo. Temos que ser nós um bocadinho mais com esta personalidade de Europa do Sul mais aberta a integrarmos. E eu vim sempre com a ideia de que não queria apenas pertencer ao grupo de estudantes internacionais da universidade, porque queria lá estar mais aberta à cultura dinamarquesa e língua e perceber melhor o dia a dia deles. Então acho que me integrei bastante bem, porque antes de vir para a Dinamarca fui logo procurar um grupo de escuteiros aqui, por exemplo, e ingressei logo no grupo de escuteiros de Aalborg, escuteiros marítimos. Por isso fiz logo lá grandes amigos e comecei logo a velejar com eles, que foi algo também diferente para mim. Foi uma oportunidade única e consegui ter o melhor dos dois mundos. Acho que na mesma o grupo de estudantes internacionais e o grupo de portugueses que me apoiaram também bastante, mas também o grupo de pessoas locais, dinamarqueses, que sei que estão lá se precisar de alguma coisa e que nos fazem também perceber um bocadinho melhor este país.
E assim se mergulha melhor também nesta cultura que nos recebe. Quais foram as maiores diferenças que encontrou entre dinamarqueses e portugueses?
Muita questão da pontualidade. Eles levam a pontualidade muito a sério. Lembro-me de ter aulas de que o professor chegava 5 minutos antes e começava a aula no timing e fechava a porta. A pontualidade, mas também a questão de eles não serem tão abertos quanto uns portugueses serão no início, mas depois de terem confiança com a pessoa, são realmente amigos para a vida. E acho que a confiança é a palavra chave, no caso dos dinamarqueses, que confiam bastante nas pessoas, e isso é muito bom, e confiam nas pessoas, tanto que confiam no Estado, na parte social. Acho que para mim isso é das grandes diferenças.
Cultural e socialmente, o que é que mais a surpreendeu na Dinamarca?
Acho que me surpreendeu a capacidade deles conseguirem, com qualquer ajuntamento de pessoas, de amigos. Eles normalmente têm grupos mais chegados de amigos, enquanto nós, que se calhar gostamos de festas maiores. Acho que em termos sociais foi um bocadinho isso, perceber que com qualquer parte do dia se pode estar com amigos, nem que seja para 5 minutos um café, e eles prezam muito essas amizades, mas também as prezam um bocadinho num grupo fechado, de estar em casa, de nos juntarmos em casa, de cozinharmos juntos, por exemplo. E acho que isso foi um bocadinho diferente do que, pelo menos eu em Portugal, tinha experienciado com os meus colegas e com os meus amigos. E culturalmente é questão também de ser um país geograficamente diferente de Portugal, em termos de clima, de que se calhar as atividades são. Nós pensamos que as atividades são muito mais feitas dentro das casas e se calhar mais museus e coisas, espaços mais fechados. Mas não, apesar do clima não ser tão bom quanto é em Portugal, faço bastantes atividades fora, o que eu gosto bastante, de grandes passeios pelas florestas e de grandes convívios fora, porque apesar de estar a chover, se estivéssemos sempre a pensar nisso, não, nunca iríamos sair de casa. Por isso acho que isso foram as duas grandes diferenças que senti.
Há pouco falava da questão da língua. Aprendeu a falar dinamarquês?
Não tanto quanto eu desejava, para ser sincera. No ano em que vim, o dinamarquês, por esse ano, passou a ser pago, ou seja, nós tínhamos que ter as aulas e eram pagas, e era bastante para uma estudante. No ano a seguir passou a ser gratuito, e agora é gratuito para todos os estudantes e pessoas estrangeiras que queiram vir para a Dinamarca. Eu sei muito básico, e apesar de ter um namorado dinamarquês, se calhar não me esforço o suficiente para aprender a língua, mas sinto, e também é uma questão, eles sabem falar muito bem em inglês, por isso mudam logo para o inglês quando tentam e quando percebem que nós nos estamos a tentar esforçar a falar dinamarquês. Por isso também, por um lado, é bom, mas por outro, se calhar também não ajuda na questão em que se calhar nós poderíamos praticar muito mais do que
Porque
praticamos.
não aguça a necessidade, não é?
Sim, exatamente. Eu sinto é que muitas das vezes agora também estando a trabalhar, também tenho uma visão um bocadinho diferente de aquele género de conversa social, de café e da hora de almoço, eles fazem em dinamarquês. Claro que se for para mim, direcionam-me em inglês e eu respondo-lhes em inglês, eu consigo perceber que eles estão a dizer em dinamarquês, mas lá está, a maior parte das vezes expresso-me em inglês. Mas a língua é bastante complicada, mas acredito que quem venha e que venha realmente com intenções de ficar, que consiga falar depois ao fim de uns tempos bastante bem e fluente.
Francisca, está na segunda cidade, portanto viveu primeiro em Aalborg e agora está em Oros. Notou muitas diferenças de uma cidade para a outra?
Percebe-se que quem está no, que ainda se está no mesmo país, mas Oros é a segunda maior cidade de Dinamarca. É uma cidade muito mais virada também para a universidade, tem muita mais vida, muito mais movimentos, muito mais eventos a acontecerem, muito mais culturalmente, muito mais ativa. E eu gosto bastante disso, porque em Aalborg foi bom estes 2 anos, que lá vivi, mas já estava a chegar a um ponto que estava a ficar um bocadinho saturada da cidade, porque já tinha feito tudo o que havia para experimentar e faltava-me um bocadinho essa parte cultural que aqui em Aarhus tenho, mas em termos de cidades nota-se na mesma que se está na Dinamarca e também são muito parecidas.
Bom, dizíamos lá atrás, quase no início da conversa, que a ideia seria para ficar 2 anos, já lá vão 3 anos e meio, também já disse que tenho um namorado dinamarquês. Quais foram os argumentos da Dinamarca para ir ficando?
Claro que o namorado também ajudou um bocadinho, como é óbvio, mas foi a questão de perceber que aqui tem uma qualidade de vida que dificilmente iria encontrar em Portugal. E a questão de conseguir relacionar o trabalho com a vida pessoal e ter tempo para tudo, eu acho isso fascinante. E depois é a questão também de perceber que, claro, que, por exemplo, com o doutoramento, aqui somos vistos como uma pessoa que trabalha na universidade, não como um estudante. Isso sempre foi algo que sonhei, não era aquela questão de andar à procura de bolsas todos os anos de doutoramento e andar assim um bocadinho no limbo, na parte académica, que infelizmente na investigação em Portugal ainda não está no topo, como aqui já está. Por isso acho que foram essas as principais razões que me deixaram ficar por enquanto aqui.
Em termos profissionais, que projeto é que tem em mãos nesta altura? O que é que está a fazer, Francisca?
Eu estou agora como investigadora na Via University College, no campus em Horsens, que é numa cidade aqui também perto de Aarhus, cerca de meia hora de comboio. Estou a trabalhar na questão de drinking water, por isso no setor da água, começando lá o doutoramento este ano, por isso os próximos 3 anos, no mínimo, continuarei aqui na Dinamarca. E acho que lá está, que são oportunidades que se calhar eu não iria ter tão perto em Portugal.
Vamos lá conhecer a cidade de Oros. Que cidade é esta?
É uma cidade muito, muito gira. É à costa dinamarquesa, por isso também temos o mar, que é sempre bom. É a segunda maior cidade, tal como falei, por isso é muito virada para a vida universitária. Há muitos estudantes, também muitos estudantes internacionais. Há muitos eventos. Temos aqui um dos principais museus de arte moderna, que é o Museu de Oros, que é muito conhecido, que tem um género de um panorama do arco-íris, de todas as cores, em cima do museu. É uma cidade também muito virada para a parte viking da Dinamarca, para a parte da história, com grandes museus a falarem, por exemplo, também da ocupação alemã no tempo da Segunda Guerra Mundial, da parte viking e toda essa história de como os vikings depois foram, por exemplo, para a Inglaterra. Mas também acho que é uma cidade muito ativa, com muitos trilhos para se fazerem. Aqui não há montanhas, mas arranja sempre uma maneira de dar um passeio, pode ser pela costa ou por algumas florestas que aqui também possam existir.
Ficam aqui algumas sugestões para quem visitar a cidade.
Exatamente.
Francisca, sente-se em casa?
Acho que isso é uma boa questão, que acho que estou completamente integrada e gosto bastante de viver na Dinamarca, mas sinto que nunca me irei sentir em casa. Mas também tenho esse sentimento agora quando volto a Portugal. É um bocadinho do sentir-me aqui ainda estrangeira na Dinamarca, mas também senti-me um bocadinho estrangeira agora quando vou a Portugal, de perceber que as coisas estão diferentes e lá está, já estava há algum tempo fora, já me sinto um bocadinho não tão chegada a Portugal. Se calhar os meus pais não vão gostar de ouvir isto, mas é a questão, lá está, de já não estar tão integrada também em Portugal, mas sinto-me aqui completamente integrada. Mas acho que em casa, claro que Portugal será sempre a minha casa, mas aqui também me sinto em casa.
Francisca, eu disse logo no início que desde que se mudou para a Dinamarca teve a oportunidade de ter uma outra experiência internacional. Foi fazer um semestre, nos seus estudos à Holanda. Que experiência foi esta?
Foi uma experiência completamente diferente. Eu desde pequena que tinha um sonho, nunca sei precisar muito bem porquê, de viver na Holanda. Sempre gostei muito da Holanda e, para além de visitar, gostava de viver lá como local. E tive a oportunidade de ir fazer lá um estágio para uma cidade muito pequena no norte da Holanda, Leeuwarden, para um instituto de investigação, também dentro da área de engenharia do ambiente e da área da água. E foi uma experiência diferente, porque eu nunca tinha tido a experiência de estar a trabalhar num país, como agora estou aqui na Dinamarca. Na altura eu estava a estudar, a vida é sempre diferente, vida de estudante. Enquanto que lá foi, pronto, foi uma experiência mais de trabalhadora, não deu para se calhar aproveitar tanto quanto gostava, mas dentro da experiência foi muito, muito boa e conheci pessoas bastante interessantes. Mas, por exemplo, acho que seria um país que não me via a viver lá, se calhar mais tempo.
Porque não correspondeu à expectativa, porque tinha uma ideia, tinha criado uma ideia diferente da Holanda.
Sim, se calhar ia também com as expectativas muito altas e se calhar fiquei um bocadinho desapontada. Por isso foi um bocadinho pela essa questão de não ir tanto com a ideia de que se calhar ia ser uma coisa incrível e que se calhar no dia a dia não é assim tão incrível, mas é um país muito, muito bonito e espetacular também.
Bom, a Francisca já nos falou aqui do seu gosto por viajar. Já viveu em 4 países, incluindo Portugal, Dinamarca, a República Checa e a Holanda, mas sei que já esteve em 25 países. Portanto, nesta sua senda de viajar, já vai tendo alguns carimbos no passaporte. Alguma viagem a algum país que a tenha marcado de forma particular?
Acho que tenho talvez duas que me tenham marcado. Aos Estados Unidos, a primeira vez que fui aos Estados Unidos, eu fui aos Estados Unidos a primeira vez com 15 anos e foi uma viagem bastante engraçada porque fui com o meu grupo de primos. Nós somos muitos primos do lado da minha mãe, somos bastante chegados e fomos um grupo para Nova York cerca de 2 semanas. Por isso foi assim a primeira viagem, um bocadinho sem os pais, assim lançada ao mundo. E foi bastante engraçado. E acho que outra viagem também que gostei, que foi muito diferente, por ter sido um país muito diferente do que eu estava habituada, foi ao Chile. Eu fui ao Chile em 2017, através de apresentar lá numa conferência a minha tese de mestrado. Mas foi engraçado ver a diferença de culturas. E lembro-me de chegar a Santiago e ver tanta gente, isso é uma coisa muito, para mim, assim, um bocadinho assustadora, mas acho que essas, se calhar, foram assim, as duas viagens mais marcantes, mas espero que tenha muitas também no futuro para depois falarmos sobre as minhas próximas viagens.
Bom, de alguma forma, nestes últimos 2 anos, viagens que ficaram um bocadinho condicionadas por causa da pandemia. Foi mais difícil estar longe nestes últimos 2 anos, Francisca?
Foi sem dúvida, e acho que nisso tenho que agradecer um bocadinho ao meu namorado, porque começámos a viver juntos na altura da pandemia, e sei que sem ele não teria conseguido ficar aqui sozinha na altura do lockdown, que teria ido para Portugal, seria tudo mais fácil estando também perto da minha família. Mas claramente que foi complicado e foi um bocadinho viver esta dupla ansiedade de ver as questões em Portugal, como é que estavam a ser, restrições, quarentenas, testes, e também aqui, e como as coisas estavam a ser diferentes e como cada governo estava a tentar perceber como é que era isto da pandemia. Acho que o primeiro lockdown aqui, pelo menos para mim, não foi tão complicado, porque foi na minha altura da tese de mestrado, por isso eu tinha que acabar a tese e tinha, por isso foi mais de género, ok, meu computador, continuar a escrever em vez de ser na biblioteca, em casa, não há grandes diferenças, mas senti muita diferença já no segundo lockdown, porque entretanto tinha acabado o curso, mas ainda não tinha começado a trabalhar e estava um bocadinho naquele limbo de saber o que é que iria fazer, procurar trabalho, não. Por isso foi um bocado complicado, mas acho que agora as coisas estão melhores, felizmente, e vamos pensar sempre positivamente.
Como é que está o vosso dia a dia? Algumas restrições, nem por isso.
Nós até 17 de janeiro temos algumas restrições, como o caso da vida noturna está fechada em termos de bares, discotecas, mas a vida cultural também foi severamente afetada também. Fecharam museus, fecharam eventos fechados e também outras situações. E as escolas só começaram na quarta-feira para os mais pequenos. Mas tirando isso, a vida passa-se basicamente ao normal. Claro que tentamos trabalhar de casa o mais conseguirmos, mas tirando isso, a Dinamarca sempre, acho que teve um bocadinho esta visão de vamos tentar ter a sociedade aberta, porque depois também não queremos ter casos de preocupações e de saúde mental, depressões, ansiedade, que também depois podem vir e que já de certeza que já estão a decorrer com toda esta pandemia.
Francisca, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta sua vida de portuguesa no mundo?
Isso é uma questão bastante pertinente. Eu acho que a maior aprendizagem tem sido que que realmente estamos, e ainda mais estamos numa era de globalização, de que temos que ter uma mente aberta para todas as culturas que são tão diferentes das nossas, mas que ao mesmo tempo somos pessoas diferentes, e isso é bom, mas que também somos todos seres humanos e que realmente podemos falar uma língua diferente e podemos ter vivido com diferentes valores, mas no final fazemos parte todos deste planeta. Pode se calhar soar assim um bocadinho clichê, mas acho que é realmente o que me tem iniciado.
Francisca, e saudades do nosso país? De que é que sente mais falta de Portugal?
Para além, claro, da família, dos amigos e da comida, que sempre, ainda agora quando fui aí a Portugal, no Natal, tinha uma lista enorme de comida para a minha mãe fazer. Sinto bastante falta disso, mas o que mais sinto falta é de surfar. Eu comecei a surfar em Portugal e lá está, sinto falta de pegar na prancha, mesmo que seja um dia de inverno, a ir surfar, enquanto que aqui não é muito possível fazer isso. Acho que é realmente que eu sinto mais falta.
Logo no início falava da questão dos escuteiros e de como isso foi fundamental para o processo de integração, porque se juntou a um grupo de escuteiros em Aalborg. Fez o mesmo quando se mudou para Oros?
Ainda não, porque entretanto, depois também com começar a trabalhar e com as restrições de Covid, ainda não fiz, mas tenho essa pretensão de realmente também me juntar aqui a um grupo de escuteiros. Eu já tenho aqui alguns escuteiros que conheço em Oros de atividades internacionais que fiz antes de vir para a Dinamarca,
Uau!
pois o mundo é mesmo pequeno e por isso já me vou juntar ao grupo deles também. Para mim faz toda a diferença, entendo. Um aspecto comum e um hobby comum, e principalmente na Dinamarca, eles dão muito valor a pertencermos a associações, a fazermos trabalho voluntariado, mas também fazer desporto, ter uma vida para além da vida de trabalho. E isso ajudou-me bastante, enquanto que aqui em Aarhus também, lá está, também me ajuda para começar a criar o meu grupo de amigos e conhecendo pessoas novas numa cidade nova.
Se bem que, de alguma forma, o facto de ter um namorado dinamarquês deve ajudar bastante neste processo, não só no de integração, como no de conhecer novas pessoas, ficar a entender um bocadinho melhor os hábitos e os costumes.
Sim, isso sim, definitivamente, especialmente também com a família dele, que sempre me receberam muito de braços abertos, consegui perceber melhor a cultura e se calhar perceber muitas das coisas que eles faziam, que eu não iria entender o porquê, e isso é bastante interessante, mas por acaso ele costuma dizer que eu faço mais amigos facilmente do que ele, porque lá está, como sou muito mais aberta e mais faladora, que tenho mais facilidade do que ele, que eles são mais tímidos, mas nesse aspecto também, claro que ajuda bastante.
Só falta uma palavra, Francisca, a que melhor resume a história que acabou de me contar, a sua vida de portuguesa no mundo.
Uma palavra, acho que se calhar poderia ser, talvez não uma palavra, mas duas, que não fica por aqui. Acho que espero ainda ser muito mais, uma história muito mais comprida do que esta que está a ser, e com muitas mais aventuras, pela frente.
Na verdade, só tenho 27 anos e, portanto, certamente haverá ainda muita história para escrever. Muito obrigada. Francisca Braga está
Obrigada, foi um prazer.
na cidade de Oros, na Dinamarca. É uma portuguesa no mundo desde 2016.